estarmos aqui, amados. Um domingo cedo, né? Se de madrugada, 9 horas da madrugada. Se conseguimos chegar aqui 9 horas da madrugada é porque tivemos que acordar mais cedo um pouquinho, nos sacrificar por causa do amor de Cristo. E dizer a vocês que somos gratos a Deus, os pastores dessa igreja, é grato ao Senhor pela conquista que Ele tem feito em cada um dos nossos corações. Estávamos aqui orando e agradecendo ao Senhor pela vida de vocês, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, tem conquistado no coração de vocês. Somos gratos. Então, quero começar sendo meloso com vocês. Quero começar expressando a vocês o nosso carinho a cada um de vocês, o nosso respeito a cada um de vocês, porque sabemos e temos consciência da conquista do Senhor na vida de vocês. Amém? Aleluias. Já começamos bem, né, amado? Sendo amoroso, carinhoso, e que o Senhor possa nos conduzir por esses caminhos. Em nossa reunião de presbitério, disse a Edmaia Júnior que tinha uma carga em meu coração a partilhar com vocês, a comunicar a vocês, e é com esse tom que quero assim me expressar a vocês. Embora sei que pelo caminho talvez o tom mude um pouquinho, mas quero dizer a vocês que o meu tom é de zelo e de cuidado para com as vossas vidas e para com as vidas daqueles que cuidamos. Não quero trazer nada novo, de novidade, mas quero sim repetir, nos catequizarmos de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Então quero ler com vocês Filipenses 3:1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Então, quero pegar essa fala de Paulo para dizer a vocês que não vim aqui para trazer novismo, mas vim aqui para falar de coisas que já sabemos, de coisas que aprendemos lá no início da nossa fé, de coisas que já vivemos, mas que de uma certa maneira, amados, no decorrer da nossa caminhada, com o passar dos anos, corremos o risco de diminuirmos a intensidade. Corremos o risco de deixarmos de fazer. Então, a minha fala com vocês é de alinhar o nosso serviço, alinhar a nossa prática, trazer em viva voz aqui a vocês lembranças daquilo que já aprendemos lá atrás e daquilo que já vivemos. Trazer lembrança de coisas tão preciosas, de fundamentos tão preciosos, princípios tão preciosos, que jamais um homem ou uma mulher de Deus pode deixar de viver ou pode deixar de ensinar aqueles que andam com Deus, com o Senhor. Então, quero ler, continuando aí no capítulo, no Filipenses 3, quero ir para o versículo 12 agora. Filipenses 3:12. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aqui Paulo expressa o sentimento dele. Aqui Paulo expressa a nós e aqueles irmãos de Filipenses o seu sentimento, que ele não tinha ainda obtido a perfeição, embora já tinha alcançado muitas coisas, mas ele não tinha como para com ele mesmo alcançado. E ele sempre continuava prosseguindo, avançando para conquistar aquilo que por Cristo foi conquistado. Penso que esse tem que ser o nosso sentimento. Esse sentimento de Paulo de continuar, de perseverar, de avançar. Esse tem que ser o sentimento de todo discípulo de Jesus, de prosseguir, de avançar. Mas para quê? Para alcançar um alvo. No versículo 14 ele fala assim: prossigo para o alvo. Queridos, existe um alvo a ser alcançado. Existe um alvo que está à nossa frente, um objetivo a ser alcançado. E nós não podemos parar, nós não podemos estagnar, nós não podemos esmorecer. Temos que sempre estar prosseguindo, avançando. Um discípulo de Jesus nunca pode achar que já alcançou o alvo. Um discípulo do Senhor nunca pode achar que já está bom. Já cheguei lá. Não. Mas que sejamos como Paulo, prossigo para o alvo. E quem era Paulo, hein, amados? Quem era Paulo? Presbítero, apóstolo, que cuidava de várias e várias localidades, que, por algumas situações, quando em Jerusalém, com a nata, podemos dizer, com a nata dos apóstolos, Pedro, João, se colocava como coluna, a ponto de algumas vezes exortar a esses homens. Então, Paulo não era um discípulo raso, ralo, mas ele tinha um alvo. Não cheguei à perfeição, prossigo, caminho para alcançar. E penso, queridos, que esse tem que ser o meu sentimento, esse tem que ser o meu desejo, mas não só o meu, o nosso como discípulo. Nunca achar que está bom. Tenho estado inquieto, receoso, que de certa maneira entre dentro de nós um certo sentimento de comodismo. E por isso estou trazendo essa fala com vocês. Porque Paulo, para mim, é modelo. Paulo, para mim, é exemplo. E hoje eu quero convidar vocês, fazer essa proposta a vocês, a olharmos para os modelos, para os exemplos que existem entre nós. Então, como estou receoso, queridos, de que, de certa maneira, tem entrado dentro de nós esse comodismo, achando que está tudo bem, achando que o que já fizemos está suficiente, é suficiente. Já estou no meu melhor, já estou no meu máximo, já cheguei no meu máximo. Tenho andado preocupado de que esse sentimento possa ter entrado sorrateiramente dentro de nós, de que acharmos que os nossos discípulos estão bem, venhamos nos acomodar. Não, eu cuido de 7 vidas, 5 vidas, 3 vidas, 10 vidas, eles estão bem, está tudo certinho, eu posso agora sentar, cruzar meus braços e descansar. Quero dizer a vocês, nós como discipuladores, jamais poderemos entrar nesse descanso. Jamais poderemos sentar, cruzar os braços e descansar. Porque um soldado nunca baixa a sua guarda. E um soldado de Cristo também, amados, jamais poderá baixar a sua guarda, porque nós estamos em guerra constante, guerra espiritual. Nós trabalhamos com vidas, nós trabalhamos com vidas, trabalhamos com aquilo que Deus mais ama, que é vidas. Por isso, quero lançar esse desafio para nós nessa manhã, que é esse sentimento de Paulo, de sempre prosseguir, de sempre olhar para o alvo e falar, é para lá que eu vou, é em busca desse alvo que eu vou, é em busca desse alvo que eu caminho, que a minha vida caminha. Não podemos descansar. Paulo tinha um alvo. Que alvo era esse? Efésios 4:13. Vamos lá? Vamos desenferrujar? O que, que diz lá em Efésios 4:13? Até esse era o alvo de Paulo, a medida, a estatura da plenitude de Cristo. Será que alguém aqui já alcançou? Será que alguém aqui já chegou a essa medida? Acredito que não. Acredito que não. Então, queridos, que tenhamos os olhos nesse alvo, venhamos desejar alcançar esse alvo e que essas coisas estejam bem vivas dentro de nós, bem vivas, que jamais, que nunca venhamos tirar os nossos olhos desse alvo, de lutar, de batalhar, de caminhar, de perseverar, de alcançar esse alvo. Não podemos desviar os nossos olhos desse alvo. Não podemos. Paulo, para nós aqui, é modelo, é exemplo. Um homem com padrão de vida, um nível de vida com Deus tremendo, mas ele não baixava sua guarda, mas ele não esmorecia, ele buscava. E para alcançarmos esses alvos, amados, esse alvo, é necessário uma coisa: mantermos o padrão, mantermos o padrão. E esse mesmo Paulo que fala, que lutava, que caminhava para alcançar esse alvo, ele fala sobre um padrão, que existe um padrão, que está lá em 1 Timóteo 4:12. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Paulo aqui expressa essa palavra para quem? Para Timóteo. E quem é Timóteo? Um discípulo dele, um filho dele na fé. E ele fala: Timóteo, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Queridos, existe um desafio aqui para nós, é tornarmos padrão dos fiéis, entre os fiéis. Existe um padrão para ser mantido, e é sobre esse padrão que eu quero falar com vocês. Mas Paulo, parece-me que não estava ainda por si satisfeito, e ele faz uma segunda carta a Timóteo. E no, em 2 Timóteo, em sua segunda carta a Timóteo 1:13, ele repete o mesmo cuidado para com seu filho. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Paulo fala na primeira carta ao filho dele. Na segunda carta escreve de novo: ó Timóteo, mantém o padrão. Paulo estava inquieto sobre o padrão de Deus na vida de Timóteo. Paulo, por duas vezes, fala para seu filho na fé: mantém o padrão. Mantém o padrão. E é sobre esse padrão, amados, que meu coração tem andado inquieto, preocupado, de que alguns têm esquecido de que existe um padrão para ser mantido, de que alguns tenham esquecido de viver e de ensinar a seus filhos sobre esse padrão. Mas Paulo também não escreve só a Timóteo sobre esse padrão. Em Tito também, Paulo faz a mesma observação para Tito. Tito 2:7, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível. Paulo tinha essa preocupação para com seus filhos. Como anda, amados, a nossa preocupação para com os nossos filhos? Filhos espirituais que estou me referindo aqui. Porque todos nós aqui somos discipuladores, somos homens e mulheres que cuidamos de outros e que temos por Deus estabelecido uma missão de cooperar com o reino dele na vida daqueles que cuidamos. Como está o seu zelo, o seu cuidado para com aqueles que vocês cuidam? Para com aquele que nós cuidamos, porque eu também sou discipulador. Como anda, amados? Como anda o nosso cuidado? Queridos, existe um alvo a ser conquistado, um alvo a ser alcançado. Eu não posso baixar o meu padrão. Eu tenho que trabalhar com essas vidas com o objetivo de alcançar esse alvo, de chegar lá nesse alvo, mas não só eu, mas também aqueles que eu cuido. Por isso eu tenho que trabalhar de maneira correta. Por isso eu não posso baixar a guarda, por isso eu não posso descansar, eu não posso achar que está bom, porque eu não quero chegar lá naquele alvo sozinho. Eu quero chegar lá e encontrar todos os meus filhos na fé junto comigo. Eu quero chegar lá nesse alvo e ver todos os meus filhos junto comigo. Por isso eu tenho que manter o padrão na minha vida e tenho que ensinar os meus filhos na fé a viver o padrão de Deus, a viver a palavra de Deus, a viver a doutrina do Senhor, a doutrina dos apóstolos, a perseverar em toda a doutrina, amados. Eu tenho que trabalhar com esses filhos de forma que todos, eu e eles, chegamos lá. Porque acredito que será de muita tristeza para nós. Chegarmos ao nível, chegarmos à glória, chegarmos diante do Senhor e olhar para trás, e olhar para o nosso lado e não ver os nossos filhos lá na glória, e não ver os nossos filhos juntos conosco. Qual a alegria de um pai natural, não é, de chegar em casa e ver todos os filhos à mesa juntinhos, se alegrando com aquilo que Deus tem nos dado? E quando falta um, nós não ficamos preocupados? Cadê fulano? Não chegou ainda? Uai, mas ele já saiu da aula, tem tantos minutos e não chegou ainda? O que está acontecendo? Essa é a nossa preocupação de pai e mãe natural. Como anda a nossa preocupação com os nossos filhos espirituais? Temos trabalhado de maneira que coopera com o propósito? Temos trabalhado de maneira que alcança o propósito? Ou estamos dando murros no ar, como diz Paulo em 1 Coríntios 9:26? Assim corro também eu, não sem meta, mas assim luto, não como desferindo golpes no ar. Paulo tinha uma meta. Paulo tinha um propósito para a vida dele, para os discípulos dele. Ele não desferia golpes no ar. Não, ele trabalhava com uma meta. Ele tinha um modelo, uma forma de trabalho que alcançasse a sua meta, o seu alvo. E às vezes me vem um pensamento de que alguns de nós não tem compreendido estas coisas. Converso com alguns discípulos amados e vejo os discípulos tão ralinhos, tão fraquinhos, que me pego às vezes orando, conversando com o irmão e orando dentro de mim: ô Senhor, fortaleça esse irmão, fortifica esse irmão, Senhor, para que não venha uma tempestade e o tire do seu caminho. Umas conversas tão sem propósito, umas conversas que não vai levar ao alvo. Parece que ele não está enxergando aquilo pelo qual ele foi conquistado. Por isso, quero trazer essa fala com vocês. É necessário nós, pais e mães espirituais, olharmos para o alvo e trabalharmos de maneira que alcancemos esse alvo. Mas é todos, que todos os nossos filhos alcancem esse alvo. Então eu não posso trabalhar de maneira, de qualquer maneira, a minha maneira. Eu não posso trabalhar de maneira que os meus filhos não venham alcançar esse alvo. Eu tenho que saber trabalhar. Eu tenho que colocar metas para mim e para eles. Eu tenho que fazer com que os olhos deles vejam o alvo e brilhem. E fala: eu quero alcançar esse alvo junto contigo. Eu quero caminhar, eu desejo caminhar com você, meu pai, minha mãe, para alcançar esse alvo que você está enxergando e que agora eu também estou enxergando. Fazer, queridos, com que os olhozinhos deles brilhem. Às vezes trabalhamos de maneira que não mostramos esse alvo tão claro, que não deixamos tão claro o que está proposto para eles, o que está adiante para nós, e parece que fica meio obscuro para eles. Não colocamos metas, alvos a ser alcançados, e por isso, muitas vezes, nos sentimos desestimulados a cuidar de vidas. Por isso, algumas vezes escutamos discipuladores: estou cansado. Ensino, repito, falo, mas ele não escuta, ele não ouve, não faz o que eu falo. Quero fazer uma pergunta: mas você tem olhado para a sua forma de ensino? E já conferiu com a doutrina se está correto? Você já conferiu se sua prática ajuda ele a enxergar e alcançar esse alvo? Porque é muito fácil falar. Agora vem e faz, que é o que Jesus nos ensinou. Vem e vede. Vem e vede. Nós temos, queridos, que fazer isso. Falar da mesma forma que Jesus fez. Ter a coragem de chamar nossos discípulos e falar assim: vem e vede. Eu estou falando de vida na vida. Isso é vida na vida. Jesus não teve medo de falar: vinde e vede. E será que nós não estamos escondidos? Escondidos por trás de uma mesa, dentre quatro paredes da nossa casa ou na nossa área, para um discipulado teorizado, de teoria, só de fala, e o vinde e vede temos esquecido? Eu quero convidar vocês a olhar para nós hoje, para a nossa vida, para a nossa prática. Como tem andado? Como estou? Como está a minha prática? A minha prática faz com que o discípulo que anda comigo me estimule a continuar? Me ajude a ele ver o alvo? Será que eu tenho trabalhado com o meu discípulo de forma que ele veja claro o alvo? Que ele veja as metas e se sinta estimulado a continuar? Temos que olhar para a nossa prática. Temos que olhar para as nossas vidas. Quando você olhar um discípulo que está te dando muito trabalho, olhe para você. Olhe para você mesmo e confira se a forma que você tem trabalhado tem sido a forma adequada de ajudar ele. Porque, queridos, nós somos tentados a usar a mesma medida para todos os discípulos. Nós somos tentados a usar o mesmo remédio para todos os discípulos. E isto é um erro, porque nem todos são iguais. Porque o problema do Marcos não é muitas vezes o problema do Raimundo e não é também o problema do Netinho. Eu tenho certeza que o Emílio, como médico, não dá o mesmo remédio para todos os pacientes dele. Correto, Emílio? Então, querido, cada discípulo é uma vida. E cada discípulo é uma história. É uma história diferente. Então, tenhamos esse cuidado de aferir, de conferir a forma que você está trabalhando. O modelo que você tem feito. Para que você e eu não caiamos no mesmo erro, achar que todos os discípulos são iguais, achar que o mesmo remédio que eu dou para um, a mesma forma que eu trabalho com um, eu tenho que trabalhar com outros. Alguns precisam de mais atenção, outros precisam de uma fala diferente, uma linguagem diferente. Outros, você fala uma vírgula, ele já entendeu toda a linha, toda a frase, toda a folha. Tem discípulos que é assim, mas tem outros, amados, que precisa repetir. Aí passa um dia, você repete de novo. Passa um mês, você está repetindo de novo para ele. E é assim. Vidas é assim, amados. Quantas repetições na minha vida... Quantas repetições na minha vida até eu aprender? Até eu aprender? Você já pensou se o Edmar desiste de mim? Hoje eu não estaria aqui falando para vocês. Quantas repetições na minha vida para aprender muitas vezes uma coisinha. Não podemos desistir dos nossos discípulos. Não podemos desistir de ensinar as mesmas coisas. Não podemos ter... por pesado, repetir as mesmas coisas. Não podemos, queridos. Não podemos. E hoje eu quero falar de alguns ingredientes, itens que eu vejo necessário repetirmos, que eu julgo ser o nosso alimento diário de todo e qualquer homem e mulher que deseja, que almeja alcançar o alvo. Todo homem e mulher que deseja que seus filhos alcancem um alvo. Lá atrás, quando me converti, me ensinaram estas coisas. E desde então, essas coisas, essas práticas, eu não tenho abandonado. E é por isso que hoje estou falando a vocês. É porque eu não abandonei esse padrão. E dizer a vocês que já tive por várias, eu não estou falando de uma, mas por várias vezes, sentimento dentro de mim, de falar assim: estou cansado, vou desistir, estou desanimado. Mas algo dentro de mim falava, que eu sei que é o Espírito Santo: mantém o padrão. Mantém o padrão. Não desanima, mantém o padrão. Quantas vezes quis desanimar, desistir de vidas? Quantas vezes quis olhar para o discípulo e falar: não tem jeito, não tem jeito. Mas o Senhor falava comigo: mantém o padrão, Hélio. Mantém o padrão. Lembro-me do encontro, no primeiro encontro de novos. Primeiro encontro de novos. Quando estávamos fazendo aquela fila de discípulos para conversar com os nossos pais espirituais, e cheguei para o Edmar e expressei para ele que eu estava cansado. E sabe qual foi o texto que ele leu? Esse texto de 1 Timóteo. Hélio, mantém o padrão. E ali chorei profundamente, sabe por quê, amados? Porque o Espírito Santo constantemente falava e fala comigo: Hélio, mantém o padrão na tua vida. Seja modelo, seja exemplo, mantém o padrão, Hélio. E mais uma vez estava ouvindo Deus, através da vida do Edmar, dizendo: mantém o padrão. Será que nós temos mantido o padrão? E tem uma coisa muito clara para mim, queridos: manter padrão tem um item que para mim é primordial. Chama-se oração, comunhão com Deus. Sem comunhão com Deus, não tem como eu manter o padrão. Primeiro item. Oração, comunhão com Deus. Quero ler com vocês Lucas 18, 1. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então, se você estiver esmorecido, ore ao Senhor, busque ao Senhor, e Ele vai falar com você: mantenha o padrão, mantenha o padrão. Marcos 1,35, tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Querido, nós temos inúmeros textos que mostra Jesus saindo, se retirando para orar, para buscar o Pai, para ter comunhão com Deus. Então eu poderia citar vários, mas a hora, o horário é pequeno. Mas eu quero mostrar, frisar, esse homem aqui era padrão. Esse homem aqui é modelo para nós. Eu estou me referindo sobre Jesus. Jesus, para mim, para nós, é o maior e o melhor modelo de quem manteve o padrão de Deus na vida dele. Jesus, para nós, é o nosso exemplo, é o nosso referencial de alguém que deve manter o padrão e que deve perseverar nesta comunhão com Deus. Quantos imprensados Jesus não se meteu na vida dele? Fariseus, judeus, doutores da lei, querendo pegar ele, mas ele dava um jeitinho de se retirar e depender do Pai, e orar ao Pai, e buscar a Deus. Como temos andado na nossa oração, na nossa intimidade com Deus, na nossa fala com Deus? Como temos andado, amados? Como está a nossa oração diária, a nossa comunicação diária com Deus? Oração é diálogo, conversa com Deus. Não é uma lista de pedidos, até porque a lista se acaba, mas a comunicação, a oração, o diálogo nunca se acaba. Como está a sua súplica diante do Espírito Santo, diante de Deus, pelos seus discípulos? Como está a sua perseverança em oração? Às vezes, queridos, queremos mudar a vida daqueles que andam conosco na força do nosso intelecto, na força da nossa própria sabedoria. O discípulo vem nos fazer uma pergunta, nos questionar de bate-pronto. Não, é assim, assim, você faz isso, você faz aquilo, você faz assado, que já está resolvido, que já está resolvido. Queridos, se nós não ensinarmos os nossos filhos a depender de Deus, a buscar em Deus as suas próprias experiências, as suas próprias respostas, nós teremos um monte de filhos robozinhos. E faz assim, e faz assado, e faz igual. E o dia que eles ficarem distante de nós, vão se sentirem abalados. Sabe por quê? Porque não nos tem por perto. Mas a minha fé e a fé deles tem que ser de tal maneira, a minha experiência, as experiências deles com Deus tem que ser de tal maneira, que se algum dia um pai ou a mãe espiritual faltar, eles vão dar continuidade diante de Deus. Porque a fé deles não está baseada em seus pais espirituais, em seus discipuladores, mas está baseada em uma íntima comunhão com Deus, em uma íntima experiência com Deus, amados. Não podemos ensinar ou fazer com que nossos filhos dependam de nós, mas que dependam de Deus, que olhem para o alvo e busquem. Quantas vezes fui procurar o Edmar e ele falou assim: vamos orar? Me recordo da última vez que eu estava com a proposta para ir para o Mato Grosso. E ele não disse nem que sim, nem que não. Só disse assim: vamos orar e ver o que Deus tem para você? Sabe quantas vezes eu procurei Edmar depois para falar sobre o assunto? Nunca mais. Sabe por quê? Porque nas minhas orações eu fui orar e Deus falou comigo. E Deus falou comigo. E nunca mais procurei Edmar para falar sobre esse assunto. E nem ele também me perguntou: e aí, Deus falou com você? Não. Porque Deus falou comigo. A minha fé, queridos, a minha fé, a minha experiência com Deus, ela é insubstituível. A minha comunhão com Deus, ela é insubstituível. E às vezes, queridos, temo que alguns de nós amamos tanto esses filhinhos, e amamos mesmo, mas nós temos que amar da forma correta, da maneira certa, que muitas vezes não gostamos de ver nossos filhos sofrer, e queremos ajudar eles de bate-pronto. E isso faz mal para a fé deles. Temos que deixar nossos filhos a ter suas próprias experiências com Deus, suas próprias buscas diante de Deus. Porque senão vamos deixar de ser homens de Deus, mulheres de Deus, pais espirituais, para sermos psicólogos espirituais, médicos espirituais. Estou com um problema, vou fazer uma terapia com o meu discipulador. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para sermos apenas cooperadores, como fala lá em 1 Coríntios 3:9. Vós sois cooperadores. Nada mais do que isso, amados. Nada mais do que isso. A sua prática culmina para isto, para que o seu discípulo tenha essa comunhão com Deus, busque esse relacionamento com Deus. A sua vida é modelo e exemplo para ele, para que ele veja em você isso e queira fazer igual? Ou você é um discipulador ralo igual a ele? Daniel 6:10. Esse Daniel me corrige profundamente. Esse Daniel fala comigo profundamente. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como de costume fazia. Vocês sabem o que mais me chama a atenção nesse texto? Não é porque Daniel 3 vezes ia para o quarto e orava. Sabe o que mais fala comigo nesse texto? Como costumava fazer. Como de costume fazia. Isso tem sido o nosso costume? Isso tem sido a nossa prática? Daniel não estava indo para o quarto orar porque estava sendo perseguido. Não, era de costume ele fazer isso. Era prática, era vida na vida, era intimidade com Deus, relacionamento com Deus, diálogo com Deus. Queridos, os discípulos nossos têm enxergado isso em nós? Os homens e as mulheres que andam conosco têm visto essa prática em nós? Precisamos olhar para nós mesmos e ver como está o padrão de Deus em nossas vidas. Nós temos sido exemplos e modelos de tal maneira que os nossos filhos façam igual? Eu posso dizer para o Rogério: Rogério, vem e vede. Eu posso dizer isso para ele? Porque se eu falar para ele: vem e vede, e eu não viver isso, ele vai falar: meu discipulador não é essa coisa toda, não. Meu discipulador não faz tanto como era para fazer. Agora eu quero dizer um negócio para vocês, queridos. Se nós chamarmos: Rogério, vinde e vede, e ele vê, e os olhozinhos dele brilhar, ele vai falar assim: eu quero ser igual a você, meu discipulador. Eu quero imitar você nessas coisas. Porque foi assim que um dia eu fui conquistado. Jesus me chamou para ir e ver. E depois teve alguns homens na minha vida que teve a coragem de falar assim: vem e vede. Então, queridos, como costumamos fazer? Qual é a nossa prática? Neemias 1:4. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante Deus dos céus. Como você reage mediante as notícias? Qual é a nossa reação mediante as notícias ruins, triste? Qual é a minha reação quando o discípulo chega para mim e me dá uma notícia triste? Chamamos ele para orar? Animo ele a buscar em Deus a solução dos seus problemas? O que faço? Vou chorar com ele? A palavra fala que devemos chorar com os que choram. Neemias chorou, jejuou e orou diante de Deus. Como está a nossa prática? Os discípulos que cuidamos veem isso em nossas vidas? Precisamos ensiná-los. Precisamos ensiná-los a orar. Os discípulos de Jesus chegaram para ele e falaram, Senhor, nos ensina a orar, porque não sabemos. Será que esses discípulos queriam que Jesus ensinasse a eles só para ter conhecimento, só para intelecto, sabedoria humana? Eu acredito que não. Eles queriam viver e ter uma vida de oração. Sabe por quê? Porque eles viam e enxergavam isso em Jesus, que era um homem de oração, que era um homem que buscava a Deus. Queridos, que vivamos estas coisas, mas que também venhamos ensinar os nossos filhos a ter uma íntima comunhão com Deus, a ter uma vida de oração, de comunicação, de diálogo a Deus, com Deus. E vocês vão ver, vão se assustar de ver que Deus, que o Espírito Santo vai fazer muitas coisas. E muitas vezes eles vão deixar de te procurar. Sabe por quê? Porque Deus já falou com eles. Porque o Espírito Santo já falou com eles. E eles não mais precisarão de nos procurar, porque eles já tiveram suas próprias experiências com Deus. E essas experiências, amados, ninguém pode tirar deles, porque foi vida na vida. Eles tiveram uma experiência com Deus. Eles ouviram do próprio Deus. Eles não ouviram de nós. Como me alegra, ouvir dos meus filhos testemunhos que ouviram a voz de Deus, que Deus tratou na vida deles. Recentemente, um discípulo chegou a mim e falou assim: eu quero pedir perdão a você. Tomei aquele susto, pedi perdão a mim, mas por quê? Por isso, por isso e por isso. Ah, é, mas quem te convenceu disso? O Espírito Santo. Aleluias! Aleluias! Glória a Deus, porque isso eu estava para falar com você. E glória a Deus mais ainda, porque não foi eu que te falei, mas foi o Espírito Santo de Deus. Foi o próprio Deus que te convenceu que você estava errado. Queridos, não tem alegria maior do que vermos os nossos filhos crescendo, dando seus próprios passos para alcançar o alvo, para buscar o alvo, sem que eu esteja lá, cuidando, ajeitando, levantando. Isso é bênção, amados. Isso é bênção. Saber que os nossos filhos estão caminhando com suas próprias pernas. Não depende de mim. Depende de Deus. É Ele e Deus. Quero falar do segundo item. Jejum. Jejum. Para aqueles, tem vários textos sobre o jejum, mas para aqueles que querem fazer um jejum que agrade ao Senhor, que agrade o coração de Deus, leia Isaías 58, do versículo 3 a 8, e lá Isaías vai nos falar o jejum que agrada ao Pai, o jejum que agrada o coração de Deus. Isaías 58, 3 a 8. Lá você vai ver a experiência de Isaías, o que Deus falou a Isaías. Deus tem muito que nos ensinar sobre esse jejum que agrada o Senhor. Quero ler Mateus 6,16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Marcos 9,29. Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Os discípulos foram buscar Jesus porque tinha uma casta de demônio, de demônios que eles não conseguiram expulsar. E aí eles vão até Jesus: Jesus, e essa situação? E Jesus fala: é necessário orar e jejuar. Salmo 69, 10. Estou pegando alguns textos específicos que quero abordar um tema com vocês. Salmo 69, 10. Chorei, em jejum está a minha alma. O salmista fala que a alma dele estava em jejum. Queridos, quantas pessoas são dominadas pelo pecado, por faltar jejum, por faltar castigar a sua alma em jejum e oração. Quantas vidas estão no engano de suas almas? Sabe por quê, amados? Por lhes faltar jejum em suas almas, por lhes faltar oração em suas vidas. O salmista castigava a alma dele com jejum. Em jejum está a minha alma. Quantos problemas de almas não temos ouvido e visto na vida de homens e mulheres que caminham conosco? Por lhes faltar jejum. O preço da minha vitória está ligada diretamente ao quanto estou disposto a pagar o preço para me livrar do pecado. Quantos estão aprisionados em pecados porque não estão dispostos a pagar o preço? Quantos pecados existem nas vidas por lhes faltar disposição em pagar o preço em jejum e em oração? O quanto eu, como discipulador, e vocês estamos dispostos a jejuar e orar e clamar e castigar a nossa vida diante de Deus pela vida daqueles que cuidamos, pela vitória da vida daqueles que cuidamos. Às vezes ficamos nos lamentando a vida toda: fulano não muda, Beltrano não muda, é a mesma coisa há anos, sempre, sempre. Mas você já orou? Você já jejuou pela vida dele? Você já chamou ele? Vem e vede. Vamos jejuar um dia, dois dias, três dias para Deus te dar vitória nessa área? Mas nós queremos mudar muitas vezes os discípulos no intelecto, na força do nosso intelecto. Não gostamos de castigar a nossa alma. Não gostamos de castigar o nosso corpo, o nosso físico. E queremos que o discípulo mude na nossa força. Você sabe quando que eles vão mudar? Nunca, nunca. E vamos sempre nos queixar. E vamos sempre continuar nos queixando. Porque queremos mudar o discípulo na nossa força. Agora, convide ele. Faça um desafio para você e para ele. E convide ele a vir e ver. E fala para ele: vamos jejuar. Vamos marcar 3 dias nessa semana de jejum. Diante de Deus, orando e jejuando. Que você vai ver que Deus fará milagres. Milagres. Porque a oração e o jejum movem o coração de Deus, amados. E não há pecado que não possa ser quebrado. Não há prisão que não possa ser arrebentado diante de Deus, diante de oração e jejum. Mas gostamos mesmo, muitas vezes, é de afofar a nossa alma. É de afofar a nossa carne. E não temos coragem suficiente para marcar um jejum de 2 dias, de 3 dias, de 4 dias. Vocês sabiam que vários e vários mudanças que houve na vida desses homens, que hoje para nós são exemplos, tanto no Novo, no Velho Testamento como no Novo, foram feitos debaixo de jejum, debaixo de oração. Quantas vitórias Deus deu a Israel, a Davi, porque homens como ele não afofavam a sua alma, não afofavam a sua carne, mas jejuava dia e noite para alcançar a vitória, para alcançar os seus alvos, para alcançar as suas metas. E o que eu tenho feito para alcançar a minha meta? O que nós temos feito? Castigamos ou afofamos? Chamamos nossos discípulos, vinde, vede, e vamos jejuar? Ou falamos, ô queridinha, meu fofinho, não fica triste assim não. Jesus vai te dar a vitória. Ele já venceu por ti. Ele é vencedor e vai te fazer vencedor. Não, amados. Jesus venceu a vitória sim. E ele é vencedor. E ele quer nos dar a vitória sim. Mas para isso, é preciso pagar um preço. Para isso, temos que buscar, pedir e buscar. Batei e acharei. Eu tenho que pedir, eu tenho que fazer, eu tenho que ir atrás. A vitória é minha, mas está lá. Eu tenho que ir lá para buscar. Não é assim. Temos que muitas vezes, nós como discipuladores, temos medo de falar, vinde e vede, vamos jejuar, vamos castigar nossa alma. Quantas reclamações de maridos com as esposas, mas ele não tem coragem de jejuar por ela, ele não tem coragem de pagar o preço por ela. Quantas reclamações de esposas, porque muitas vezes o marido não são sacerdote, não assume o seu papel. Mas pergunta para ela se ela tem jejuado, clamado diante de Deus, buscado, paga um preço diante de Deus para que ele seja um homem modelo e padrão. Queridos, temos entre nós várias esposas que os maridos não são convertidos. Você tem desafiado a sua discípula, ao jejuar por ele, a clamar diante de Deus por ele? Eu não estou falando de um jejumzinho de um dia. Estou falando de um jejumzinho de um dia. Porque jejum de um dia, para mim, é leite. É o leitinho. Como é a sua prática de jejum? Desafia os seus discípulos? Ela é exemplo e modelo para desafiar seus discípulos a querer fazer igual? Às vezes temos que nós temos jejuado um dia na semana e falamos assim, ai, tem jejuado demais, vixe, estou fazendo muito. E aí temos N situações na vida da igreja, na vida de quem cuidamos, que passa batido por não estarmos dando a devida atenção, mantendo o padrão nestas coisas. O salmista fala, castiguei a minha alma com jejum. O preço da minha vitória está ligado diretamente ao quanto estou disposto a pagar o preço. Qual a nossa disposição? Como tem sido a nossa disposição em pagar o preço? Em sofrer, em sentir dor de parto. Sentir dor de parto, amados, é chorar, é o que Neemias fez. é o que Daniel fez. É chorar, chorar diante de Deus em oração, em jejum, por algo específico, para alcançar um alvo, para alcançar a meta, para alcançar vitória. Deus muda a direção das coisas quando jejuamos e oramos diante dele. Jonas 3, 4 a 10 é um exemplo disso. Quando jejuamos e oramos, Deus liberta as pessoas daquilo que os trava. Atos 10, 9 a 11, Atos 27, 21, temos vários exemplos de pessoas travadas, de pessoas que não crescem, pessoas que não buscam, que não crescem a Deus, mas através do jejum e da oração, essas pessoas cresceram, buscaram, aumentaram sua fé. Outra coisa que jejum e oração faz, amados, converte os corações das pessoas. Tem muita gente querendo ganhar vidas. Tem muita gente querendo ganhar vidas no poder do seu diálogo, do seu bate-papo. E fala assim: ah, mas eu falo de Jesus, eu proclamo, eu semeio, mas as pessoas não se convertem. Aí eu gosto de fazer uma perguntinha básica. Você tem orado para que ele venha se converter? Você tem jejuado para que ele venha se converter? Existe um preço a ser pago pelas vidas. Existe, amados. Para mim, jejum, oração e leitura da palavra. Queridos, essas três coisas não é um fim em si mesmo, mas é um meio para que eu seja transformado à imagem de Jesus Cristo. É um meio de eu alcançar o alvo. Se eu me alimentar, se eu tiver uma vida de jejum, de leitura, apegado a jejum, eu sou transformado à imagem de Jesus Cristo. Não podemos afofar a nossa alma, a nossa carne, mas a minha vida tem que ser modelo para aqueles que estão ligados a mim. Porque senão eu vou ter um monte de filhinhos e filhinhas, fofinhas e fofinhos, queridinhos e queridinhas. Não me toque, não me toque. Às vezes a gente vai pegar no discípulo assim, né? Dá uma ajustadinha. É, você foi grosso comigo, você falou isso, né? Não sei o quê. Não precisava falar assim, não precisava ser desse jeito. Fofinho, não me toque. Vai ver a vida de renúncia dele. Vai ver a vida de oração dele. Vai ver a vida de jejum dele. Pais, mães espirituais, discipuladores, temos que jejuar mais. Temos que ter uma vida de jejum constante. Mas eu tenho coragem de falar para vocês: vinde, vem. Eu tenho, querido. Porque jejuar dois dias para mim não é nada. Castigar minha alma em jejum para mim, queridos, é só eu receber um desafio do Senhor e eu estou pronto a qualquer hora. Estou pronto, queridos. Eu não tenho medo de jejuar. Precisamos, queridos, ser homens e mulheres de oração. Precisamos ser homens e mulheres que jejuam, que se afadigam, que renunciam por causa dos filhos. Homens e mulheres que estão dispostos a qualquer momento, a qualquer hora, falar: por você, meu filho, nós vamos jejuar 2 dias nessa semana, 3 dias essa semana, até você conseguir vencer isso na sua vida. Temos que ser assim, amados. Porque o nosso mestre era assim. Porque o nosso modelo era assim. E é Jesus. E para mim não existe homem, exemplo de homem, maior do que esse Jesus nosso, que morreu e se entregou por amor de cada um de nós. E o quanto nós estamos dispostos a sofrer e a morrer na cruz e a tomar a cruz de Cristo sobre nós todos os dias por amor dos nossos filhos? O quanto estou disposto a levar a minha carne para a cruz? Terceiro item, leitura da palavra. Salmo 1, 2. Para mim, temos vários textos, mas para mim esse texto por ele só fala muito a nós e fecha para mim. Antes, o meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medito de dia e de noite. Poderíamos ler aqui vários textos, mas eu quero me atentar somente a esse texto para falar sobre a leitura da palavra. A sua vida de leitura, de meditação, condiz com esse texto? A nossa vida é forte e é exemplo e é modelo o suficiente para os nossos discípulos verem enxergar essas coisas em nós e falar assim: eu quero meditar igual você medita. Eu quero ser apegado à palavra igual você é. Rapaz, você tem uma palavra gostosa, boa. Você sabe achar os textos na palavra de capa a capa, você não se perde. Eu quero ser assim. Queridos, nós temos que ensinar nossos filhos a ter uma vida de leitura de palavra também. Nós temos que ensinar nossos filhos a ser apegados à palavra de Deus. A ser apegados. Não é ler vez ou outra. É ler vez e sempre. Todos os dias. Todos os dias. Um homem ou uma mulher que não é apegado à palavra, ele é raso. Ele é ralo. Um homem e uma mulher que não é profundo na palavra de Deus, sempre irá depender de outros para mostrar onde está escrito, o que está escrito. Por isso, precisamos ensinar nossos filhos a ser profundos na palavra de Deus. Profundos. Amém, queridos? Eu sou muito observador. Eu gosto muito de observar. E para minha tristeza, eu vejo discípulos, filhos nossos, que vêm para o encontrão e não traz Bíblia. Vocês sabiam? Eu vejo discípulos que vão para a igreja na casa e esquecem a palavra de Deus, esquecem a Bíblia em casa. Recentemente cheguei para um filho meu e disse para ele: estou envergonhado. Tomou um susto. Por quê? Porque estou vendo meu neto vindo para o encontro da igreja na casa e não está trazendo a Bíblia. E não está trazendo a Bíblia. E estou vendo que você, como pai, não está olhando para a vida do meu neto. Quantas coisas passam desapercebido entre os nossos dedos e nós não observamos, e nós não cuidamos. Quero finalizar dizendo a vocês que toda essa fala é assim, amados, é porque amo muito ao Senhor e amo muito a Igreja de Deus, que é cada um de nós. Toda essa fala é para alinhar a nossa forma de trabalhar. Toda essa fala é porque precisamos ser alinhados. Alinhados. Então, peço a vocês que deem, olhem, observem. Observem. Olhem para vocês as formas, os meios que vocês têm trabalhado e mudem. Mudem para que o seu discípulo olhe para o alvo. E os olhozinhos deles brilhem e falem: eu quero chegar lá junto com você, meu pai. Eu quero chegar lá junto com você, minha discipuladora. Eu quero ser igual a você. Eu quero imitar você. Paulo convida os discípulos dele a ser imitadores dele. Será que nossos discípulos têm tido o prazer e a alegria de nos imitar? Será que nossos discípulos têm tido o coração de filhos a ponto de dizer assim: meu pai, quero ser igual a você? Será que nosso discípulo pode olhar para nós e falar assim: eu quero ser igual a você? Eu sou um homem obediente. Eu tenho um ditado aí que diz assim: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Pensa no cara que tem juízo, sou eu, porque eu sou obediente. Sou obediente. Edmar me fez um pedido e essa carga já estava no meu coração e disse: Edmar, eu vim preparado para falar a carga toda, mas não há nenhuma pretensão e nenhuma ansiedade no meu coração de falar tudo aquilo que está aqui, porque ainda existem outros pontos que penso que sejam tão importantes a ser observado, como a leitura da palavra, a oração e o jejum. Por exemplo, queridos, você, como pai e mãe, tem observado a presença dos seus discípulos nos encontrões? Vocês sabiam que isso é de costume e hábito meu? Todo encontrão, eu saio dali, nós estamos orando ali com os cooperadores, depois os pastores, eu saio daqui e fico buscando cada um daqueles que eu cuido. Cadê Paulo? Está lá. Cadê Evandrão? Está lá. Cadê Josiano? Está lá. Cadê Mateus? O que o Mateus está fazendo? O que o Daniel está fazendo? Cadê o Luiz Otávio? Isso é cuidado, isso é zelo. E quando ele falta, no dia seguinte eu estou lá cedo. O que aconteceu que você faltou? Por que você não foi no encontrão? Como está a nossa prática no cuidado e o zelo quanto à assiduidade do seu discípulo? Em Hebreus 10, 25, fala lá para nós não deixarmos de congregar. Tem muitos discípulos nossos que têm deixado de congregar e nós, como pais e mães espirituais, não nos apercebemos. É mandamento do Senhor. Congregar é mandamento de Deus. Quando eu não congrego, eu estou deixando de obedecer o mandamento de Deus. Qual tem sido o nosso ensinamento com relação a estas coisas? Seu discípulo falta e você nem vê, nem se percebe? Como está, queridos? Como está? Eu tenho, há muitos anos atrás, eu aprendi uma coisa, algo muito forte dentro de mim. Quando Caim matou Abel e Deus chegou para ele e falou assim: onde está o seu irmão? Onde está o seu irmão? E ele falou assim: por acaso sou eu guarda do meu irmão? Eu quero dizer para vocês que esses anos todos eu tenho buscado ser guarda do meu irmão. Eu tenho buscado ser guarda dos meus filhos. Não guarda, aquele guarda no ponto de vista de querer exercer autoridade, de querer que ele, sabe? Mas é guarda no sentido de cuidado, de zelo, de amor. É guarda no sentido de querer que ele caminhe para o alvo da soberana vocação. É nesse sentido, queridos. Você tem observado ao horário que o seu discípulo chega? Você tem tido essa preocupação de olhar para o horário que ele chega? Queridos, é prática nossa. De Mar, Júnior e eu estarmos ali. E a gente fica assim, ó. Só correndo os olhinhos no rebanho, olhando quem chega no horário, quem chega atrasado. E quando é um discípulo nosso, a gente dá aquela catucadinha. Eu sou um pai que eu me preocupo com a hora que meu filho chega no encontrão. Eu sou um pai desse. E alguns deles estão aqui e sabem que isso é verdade. sabe que isso é verdadeiro da minha parte. Mas não é porque eu quero ser general, capitão. Não. É porque eu sou pai. E é porque eu os amo. É porque eu sou zeloso com a vida deles. Por isso eu tomo tal atitude. Quantos discípulos chegam atrasados no encontrão? O horário é 18h30. Quantos? Amados, quero convidar vocês, quero fazer um convite aqui de vocês, a vocês. Cheguem às 18h15, 18h20 e venham para cá e fiquem olhando para lá. E olhem e busquem os discípulos de vocês. E vocês vão ver que tem muitos discípulos chegando às 18h45, quando não, às 19 horas. Nós chegamos às 18h30, às 18h35, nós discipuladores, porque os cooperadores e os pastores chegam às 18. Quando não, nós aqui, ó, discipuladores, chegam atrasado. Como é que eu posso cobrar algo que nem eu estou fazendo? Como é que eu posso pedir para o Marco chegar às 18h30 se eu chego às 18h35? Não posso. Aí eu seria hipócrita. Então, queridos, todos esses são cuidados que devemos ter para com os filhos que cuidamos. Isso, você não está sendo um general, um capitão. Com isso, você está sendo um pai cuidadoso, zeloso, amoroso, que quer ver ele bem, que quer ver ele padrão, exemplo. Amém, queridos? Todas essas observações tenho meditado há algum tempo e tenho falado isso com alguns discipuladores da igreja, na casa, e isso tem me preocupado de modo geral. Os pastores têm sentido a falta de muitos irmãos nos encontrões. Temos tido uma baixa, queridos, muito grande nos encontrões. E sabe quem é as pessoas mais certas para corrigir e para alinhar estas coisas? É vocês. É vocês. Pelo mais que o Edmar, que o Júnior, que eu venhamos aqui pegar o microfone e falar: gente, o horário é 18h30, gente, o horário é esse. Nunca será como você tá ali, olho no olho, vida na vida, falando: querido, eu chego nesse horário, por que você não pode chegar? É diferente, amados. É uma pegada mais próxima, mais tocável. É uma pegada mais apalpável. É diferente de vir aqui no microfone na frente. Por isso quero pedir com todo carinho e amor a vocês. Façam isso, nos ajude. Ajude os pastores a fazer com que nos dias de nosso encontrão todos estejam aqui. Todos estejam. Queridos, nós não somos radicais, nós somos flexíveis. Nós não temos problema em liberar ninguém num dia, numa situação de emergência, numa situação complicada. Nós não temos problema com isso. Mas o que temos visto é que irmãos faltam por situações muito pequenininhas, coisas muito bobas. E nós, pais, não estamos vendo isso, não estamos enxergando isso. Precisamos cuidar, zelar dos nossos filhos. Precisamos cuidar dos detalhes. Detalhes. Às vezes estamos preocupados com as coisas grandes, mas quero dizer a você, os detalhes fazem a diferença. Então, quero dizer assim: mantenha o padrão na sua vida e ajude que seus filhos e suas filhas na fé também mantenham o padrão de Deus na vida deles. Deus te chamou para ser um cooperador. Um cooperador na vida de cada um desses que estão ligados a nós. Amém, queridos? Aleluias! Que o Senhor nos dê graça, sabedoria, sabedoria do Senhor, para que venhamos cooperar muito mais com esses filhos que cuidamos. Muito mais. Amém?
Essa comunicação da parte do Senhor para conosco está nos remetendo à necessidade de enxergarmos onde nós queremos conduzir os nossos filhos na fé. E para que nós conquistemos o alvo, precisamos ser primeiramente os modelos vivos, para que essas pessoas, ao nos verem, sintam-se estimuladas a querer também chegar onde Deus, pela misericórdia, tem nos conduzido. Nós temos que entender que o nosso ensino verbal esclarece, mostra para as pessoas intelectualmente o conteúdo da verdade, mas o nosso exemplo toca na vontade delas. Elas só são motivadas a quererem mudar pelo nosso exemplo. O nosso exemplo é um estímulo diário, vivo, para que as pessoas, ao nos verem, saibam que é possível chegarmos lá. E o relacionamento conquista pela amizade e amor. A pessoa sabe que você não é uma pessoa que impõe, você expõe para conquistá-lo. Então nós não podemos esquecer também de nos dispor ao relacionamento diário e prático. E eu acho que nós estamos aqui hoje vendo um exemplo prático daquilo que Hélio estava comunicando conosco nessa manhã. Queria ler então a terceira carta de João. Quero encerrar falando isso. Essa carta tem apenas um capítulo, eu quero ler os primeiros versículos dessa carta. Nós temos conversado muitíssimo sobre o resgate do modelo, o resgate de ser padrão. As duas últimas conversas nossas com vocês foi o que a falta de exemplo produz. Nós falamos sobre a hipocrisia e nós falamos sobre a permissividade. Antes disso, conversamos sobre a necessidade de nós perseverarmos na doutrina dos apóstolos, que nós não podíamos ter uma doutrina à parte. Não é a doutrina do Malafaia, não é a doutrina do Ben Lafaia, não é dos apóstolos. Existe uma doutrina a ser preservada e que nós não podemos emprestar nosso ouvido a outros. Nós temos um pastoreamento diário, presencial, via presbitério. Estou fazendo uma breve catequese de lembrança para vocês. E essa doutrina tem que ser preservada a todo custo. Dentro disso, tem uma questão prática daquilo que ele estava falando sobre leitura da palavra. E faço essa pergunta, não quero discorrer sobre o tema, mas quero deixar a pergunta lançada no ar. Qual é o conteúdo que você usa para aconselhar seus discípulos? Seu gosto pessoal ou a palavra de Deus? Você se envolve com seus discípulos com as suas emoções ou com a Bíblia? Eu me recordo que Ivo estava trabalhando na Giralto há não sei quanto tempo. E eles já estavam há 5 para 6 meses sem fazer pagamento para ele. Existia um movimento grevista. E ele era o peixe fora do aquário. Mas ele também não estava se aguentando. Imagina um pai de família tem que sustentar esposa, filho, 6 meses sem receber. Uma confusão. Ah, o Adilson é dessa época por lá. Ivo veio me buscar. Eu sou gente também, eu sou homem, tenho família, eu sou vendido sobre os sentimentos humanos. E meu discípulo estava vivendo sob nossas ajudas. E havia uma injustiça sendo praticada contra ele, porque do mesmo jeito que ele é empregado, tem os deveres do patrão. E ele vem chorar as pitangas, o que eu faço? Aí eu pergunto para Deus, o que eu falo? Não é o que eu gostaria de falar. O que eu gostaria de falar é o seguinte: vamos lá para frente, meter uma cordona lá, ele não vende mais uma arruela para ninguém, não vende um carro zero, acabou. Não tem mais receita a empresa dele enquanto ele não paga tudo. Vamos fazer um negócio bem radical, bem bruto, pegar todos os empregados, colocar lá na frente, nem ele entra, ninguém entra, acabou. Vamos botar para quebrar. É um homem, né? Mas o que a Bíblia diz? Vou ler para vocês o texto que eu li para ele. Cortando o coração, claro, né? Porque eu fiquei com dó dele. A esposa lá, coitada, lascada, precisando ser servida, suprida. Aí eu falei, querido, vamos abrir 1 Pedro capítulo 2. Vamos ler o que Deus fala sobre o assunto. Estou dando esse exemplo para que vocês compreendam o teor da conversa. Versículo 18. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da sua consciência com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isso nós somos chamados, pois como também Cristo padeceu por nós, deixando o exemplo para que sigamos suas pisadas. Ivo, se sujeita aos maus, aos injustos. Continue trabalhando. Continue fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Não é porque você é bobo, Ivo. Não é porque você é ignorante. Não é porque você não tem personalidade. Muito pelo contrário, é porque você tem personalidade cristã, bíblica, e quer obedecer a Deus. Vai se submeter e vai voltar o Ivo lá para enfrentar os amigos dele que brincavam com ele, chacotavam dele, etc, etc, etc. Repito a pergunta: que tipo de orientação você traz aos seus filhos na fé? Fruto da sua impulsividade humana ou bíblica? Agora, como você poderá trazer instrução bíblica se você não conhece a Bíblia? Cego guiando outro cego. Os dois cairão no mesmo buraco, diz Jesus. A cova vai ser para os dois. Em vez de você resgatá-lo da situação equivocada, você empurra ele para o buraco junto com ele. É duro dar conselho, porque os conselhos bíblicos, eles não, muitas vezes não fazem bem à nossa alma, só faz bem ao nosso espírito. Nossa alma se atrapalha muito, porque ela tem que se submeter à Bíblia e ela não gosta. Mas vamos voltar lá para a terceira João, porque aqui nós temos um exemplo prático, acho que devemos içá-lo, né? Trazer ao expoente. O presbítero, ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade. Como tu andas na verdade, não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que meus filhos andam na verdade. Não pode ter uma alegria maior do que essa dentro de nós. Olhar nossos filhos andando na verdade. Como me faz bem poder ficar sentado ouvindo meu filho pregar. Que privilégio. Para isso eu luto. Para ver os filhos crescendo. Os filhos vivendo na verdade. Os filhos tendo saúde na alma. Os filhos sendo puros do Senhor. Que alegria poder ouvir Hélio, que agora é meu companheiro de ministério. Que nosso sonho para os nossos filhos sejam assim. Que eles estejam, como disse o Hélio, junto conosco no alvo. Que eles sejam participantes do mesmo alvo que nós estamos nele. Que temos alegria em ver nossos filhos prosperando na verdade. Crescendo na verdade. Que eles sejam homens e mulheres de Deus, pessoas tementes ao Senhor, que tenham prazer em viver conforme a palavra de Deus. Grande desafio esse nosso, de sermos modelos, vivos para que nossos filhos tem em quem se espelhar. Tenha como se animar e saber que é possível obedecer ao Senhor, porque alguém perto de mim está fazendo esse serviço. Que Deus nos ajude, que Deus tenha paciência conosco e misericórdia e confirme nossa fé e ministério na casa dele, sendo antes de tudo esses padrões, esses modelos vivos na casa de Deus, para o louvor da sua glória. Ajuda-nos, Pai, foi o Senhor quem nos trouxe até aqui, foi o Senhor quem nos conduziu até aqui como igreja, e a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa fé é que o Senhor há de continuar nos conduzindo de vitória em vitória, de fé em fé. Obrigado, Senhor, pelo trabalho, o precioso trabalho do Seu Filho em nosso caráter. Obrigado, Senhor, porque de maneira tão amada e amável, o Senhor tem nos envolvido, tratado conosco, como Tu fizestes nessa manhã. Lembrando-nos de coisas simples, como é simples o Teu reino. Lembrando de coisas que nós não podemos esquecer delas. Os homens não tropeçam em coisas grandes, sempre nas coisas pequenas. Livra-nos de tropeçar nessas pequenas coisas. Que continuemos fazendo o caminho direito para a nossa vida diante do Teu altar. Ajuda meus irmãos, ajuda esses preciosos irmãos, ajuda-os nesse desafio. Lembra eles nessa manhã que todo o desafio proposto é o Senhor quem propõe, e o mesmo Deus que propôs é que vem viver em nós a plenitude dessas coisas. Não é fruto do nosso esforço, mero esforço humano, é fruto de uma decisão de um homem e uma mulher que deseja fazer a Tua vontade. E nesse decidir, você vem abrigar em nós, fazer morada e nos ajudar a vencer cada coisa que nós nos propomos na Tua presença. Muito obrigado por esse tempo. Hoje à noite queremos estar junto com os solteiros, Pai, que esteja ali presente conosco, logo mais aqui, que Tua vida esteja aqui entre nós, marcando essa geração mais nova, Senhor, com valores eternos, criando neles um caráter, Senhor, personalidade cristã, Senhor, no nome de Jesus, para o louvor da Sua glória. Amém. Amém.